Bezat Hashem, Daf Mem Daat, Atad Ujinazin. Olá pessoal, Shalom Aleichem a todos. Estamos da Mem Gimel Amud Beit, na sexta linha de baixo, Ve'a Tanya. No mesmo assunto, vimos o que Rav disse no Daf anterior. Qual é o assunto? O assunto do Kohen. Um Kohen, ele não pode sim purificar a impureza do falecido, normalmente. Porém, ele pode sim purificar para enterrar um parente próximo que Lo Aleinu faleceu. Ou o pai, ou a mãe, ou o irmão, ou a irmã, ou o filho, ou a filha, ou a esposa, ele tem a permissão de enterrar esses parentes, sim purificando a presa do falecido. Um Kohen Gadol, por exemplo, não pode sim purificar para enterrar os parentes dele. Um Nazir também não. Porém, qualquer pessoa do povo de Israel, inclusive o Nazir e o Kohen Gadol, podem sim purificar para enterrar um Met Mitzvah. Se tem um falecido que não tem parentes, ou ele tem parentes, mas ele está abandonado em algum lugar, qualquer pessoa do povo de Israel tem a mitzvah, tem a obrigação de enterrar essa pessoa. Mesmo que seja o Kohen Gadol ou o Nazir, eles têm essa obrigação. Porém, Rav limitou essa halakha com relação ao Kohen, que não sempre o Kohen pode se purificar para enterrar um parente próximo dele, somente se o corpo do falecido está inteiro. Se o corpo não está inteiro, Rava aprende de um pasuk que diz que o Kohen tem que contratar uma outra pessoa, ele próprio não pode enterrar esse parente dele se impurificando se o corpo não está inteiro. Pergunta para a Beatânia, tem uma preta que não parece assim. Beatânia Ravkana Rabeleza Ben Yaakov. Ravkana ensinou uma breta que foi ensinada por Rabeleza Ben Yaakov. Lá Itamar Venom e também Levarea. O pasuk se trata com relação à irmã do Kohen. A Torá fala que o Kohen pode se purificar para enterrar a irmã dele, se é uma irmã que nunca foi casada. E o pasuk diz para ela ele pode se purificar. Quer dizer, para ela. O pasuk veio limitar um pouco mais essa halakha. Fala da beleza Ben Yaakov, ele pode enterrar ela, mas não os órgãos dela. Pratle Kazait Minamet vem proibir o Kohen de pegar, por exemplo, um certo volume do corpo que se separou. Vem Kazait Netzel, um pouco das secreções internas. O Malet Arvadre Kav, ou se o corpo se decompôs, o Kohen não pode pegar esses detritos do corpo. E a Rolo Itamala Shidra pergunta a Braita, a gente já sabe que essas partes que a gente mencionou, o Kohen não pode pegar para enterrar, tem que contratar alguém. Será que se a coluna se separou, o Lagurgolet, ou o crânio, o Lerov Binyaná, ou se a maioria do corpo está junto, o resto se separou, mas a maioria do corpo está junto, o Lerov Binyaná, ou se tem a maioria dos órgãos que ele tem que enterrar agora, será que ele não pode enterrar? São partes dominantes aqui. A coluna, o crânio, a maioria do corpo, a maioria dos órgãos, são partes mais importantes. Fala a Braita que sim, ele pode. K'tiv ve'amarta aleem hosif lecha katuv tumachet. O pastor fala, diga para o Kohen e diga para o Kohen. Quer dizer, diga para o Kohen e diga para o Kohen. A Torá veio falar, diga que ele pode enterrar os parentes dele e diga para ele que ele também pode enterrar esses órgãos que a gente mencionou. Mesmo que ele vai se purificar, por exemplo, parecido, o corpo não está inteiro, ele pode pegar essas partes dominantes do corpo do parente dele para enterrar, não tem problema. Fala a continuação da Braita, começamos o Mendara de Sinia. Será que essa halakha que a gente mencionou, da coluna, do crânio, só se aplica à irmã dele, não a outros parentes dele, porque o pasuk se trata da irmã. A Marta falamos que não. Marro tomei o rei de Chegufata Luibo. Assim como o irmão, quando tem que enterrar ela, o Mitamela Shidrala Gorgolet, o Rov Minyaná, ele pode sim purificar a empresa do falecido para enterrar essas partes importantes do corpo. Afko Chegufata Luibo. Isso aplica a qualquer parente que ele tem que enterrar. Mitamela Shidrala Gorgolet, o Rov Minyaná, que ele pode pegar a coluna, o crânio, a maioria do corpo, ou a maioria dos órgãos enterrar, mesmo que o corpo não está inteiro. O que a gente vê daqui? Diretamente contra Rav. Rav diz que o Kohen só pode se purificar para enterrar o corpo inteiro do parente, não em partes. E essa breta diz que mesmo que o corpo está dividido, o Kohen pode pegar uma parte importante do corpo e enterrar. Isso vai contra o que Rav disse. Vamos lá, Inamirabiudai. Como a gente viu ontem, existe uma discussão dos Tanaim sobre essa halakha. Essa braita, como a outra braita que a Gemara perguntou e ministramos no shiur anterior, vai como Rabi Yudá. Rabi Yudá sustenta realmente assim, que o Kohen não ele tem a permissão de se impurificar para enterrar essas partes do corpo de um parente próximo dele. Verav da Marqueitana, porém Rav, ele está fixando a halakha como uma outra opinião, como a maioria dos sábios. E tá aí como fala essa braita, Masé Shemet Aviv Shidrabi Yitzhak. Aconteceu que o pai de Rabi Yitzhak era um Kohen, faleceu, Beginzak, numa outra cidade, Rabi Yudá não estava lá. O Baal veio lachar shalosh anim e vieram avisar a Yitzhak que o pai dele faleceu depois de 3 anos do falecimento. O Baal shaal et Rabi Yoshua ben Elisha ve'arbas kenim sheimo, e Rabi Yitzhak veio para Rabi Yoshua ben Elisha e mais 4 sábios que estavam lá. Rabi Yitzhak queria transferir o caixão do pai dele para o cemitério da família e iria se impurificar fazendo essa transferência. Ve'amru le'aviv bizman she'u shalem v'lo bizman she'u chaser. E aí os sábios falaram como o Rav diz, o pastor fala que o Kohen pode se purificar para enterrar o parente com o corpo inteiro, não com o corpo dividido, e passaram 3 anos já e o corpo já não estava mais inteiro normalmente. Então o Rav fixa lá como esses sábios. E realmente existe a opinião de Rabi Yudá, que discute, mas Rav sustenta como esses sábios. Aparentemente a Halakha é assim mesmo, como o Rav e esses sábios, que o Kohen só pode se impurificar para enterrar o corpo inteiro do parente, não se o corpo está dividido. Apesar de achar que a gente tenha boas notícias, e nunca escute situações dessas tristes. Começamos a nova Mishnah. Shloshah meninas surim benazir. Fala Mishnah, tem 3 tipos de proibições que se recaem sobre o Nazir. Hatum A, a proibição dele se impurificar, a impureza de Tumat Met, a impureza do falecido. Ve'atiglachat, a proibição dele cortar o cabelo. Ve'utzeminagefer, a proibição dele comer uva ou qualquer derivado da uva. Fala a Mishnah, Homer batumá ou batiglachat ve'utzeminagefer. Existe uma gravidade na lei da impureza e na lei do corte do cabelo que não se aplica ao vinho. Sha'atumá ve'atiglachat sotrim, porque a impureza do falecido, se ele se impurificou no meio da Neziru dele, tem que começar a Neziru do zero. Se ele recebeu sobre si, digamos, 50 dias de Neziru. E passaram 30 dias, ele se impurificou em parecido falecido, ele tem que contar 50 dias. E a Tiglacha também é soter. Nessa situação que a gente mencionou, faltava para ele 20 dias para terminar a Neziru, mas ele cortou o cabelo. Ele tem que contar mais 30 dias de Neziru, então mais 20 dias para terminar os 50, mais 30 dias. Vamos dar um motivo na frente. Veio o na Gefer, no nosso ter. E se ele Nazir bebe vinho, por exemplo, ele continua contando os dias da Nezirut normalmente. Não tem que atrasar o final da Nezirut. Continua a Mishnah Homer, veio o na Gefer, ni betumal betiglachat. Existe uma gravidade que se aplica à lei da que proíbe o Nazir de beber vinho, que não se aplica nem à impureza do falecido, nem ao corte do cabelo. Que não existe nenhuma exceção à regra com relação à proibição do Nazir de beber vinho. Não tem nenhuma situação que ele pode beber vinho na Nezirut. Mesmo que é uma mitzvah de beber vinho, ele não pode. Mesmo que é, por exemplo, o Seder de Pesach que caiu no meio da Nezirut dele, não pode beber os 4 copos de vinho. Vetumá vetiglacha do trumichalá, porém, com relação à empresa do falecido e com relação ao corte do cabelo, tem exceção, tem uma exceção à regra. Betiglacha mitzvah, se o Nazir tem que ter a mitzvah de cortar o cabelo agora. Por que ele teria a mitzvah? Porque ele se impurificou a empresa do Metzorá. Ele está leproso, e no dia da purificação do Metzorá, como a gente viu antes, ele tem que depilar o corpo inteiro dele, inclusive o cabelo. Então a mitzvah, que faz parte da purificação do Metzorá de cortar o cabelo, o Nazir também pode. O primeiro mitzvah, e se o Nazir ele encontra um falecido abandonado, tem a mitzvah de se impurificar para enterrar essa pessoa, o primeiro mitzvah. Com relação ao vinho, não tem essa exceção. Vechomer betum'ah mebetiglachat, existe uma gravidade sobre a lei da impureza, mais do que a lei do corte do cabelo, shatumah soteret takol, que se o Nazir se impurificou, a impureza falecida tem que começar a Nezir do zero. Vechayavina lea korban, ele tem que trazer sacrifícios por ter interrompido a Neziru dele com a impureza. Vetiglachat enasotere telashtoshim, e o corte do cabelo só atrasaria 30 dias a Neziru dele. Digamos que falta um dia para ele terminar a Neziru dele, ele cortou o cabelo, ele só pode terminar a Neziru cortando o cabelo com sacrifícios depois de 30 dias que ele cortou o cabelo de forma proibida. Vamos ver mais esse caso na frente. Ve'reavina le'akorban. E se o Nazir ele cortou o cabelo, ele não tem que trazer sacrifícios por isso. Se ele sempre foi um preso falecido, ele sim tem. Revisando esse caso, digamos que a pessoa recebeu sobre 50 dias de Nezirut, passaram 30 dias e ele se impurificou em preso do falecido, ele tem que começar a contagem do zero. Vamos resetar todos os 50 dias, ele tem que contar mais 50 dias, mesmo que já passaram 30. Com relação ao corte do cabelo, ele tem que esperar 30 dias para terminar a Nezirut, mesmo que já passaram 30 e faltariam 20, agora ele cortou o cabelo, tem que contar 30 dias para trazer os sacrifícios e terminar o exílio dele. Ele não tem que trazer sacrifícios por ter cortado o cabelo, mas ele teria que trazer sacrifícios por ter se impurificado em presença do falecido. Fala, Gemara. Vetumá lototar mihlalá kavachomer miyain. Pergunta, Gemara. Devemos falar que não existe exceção à regra com relação à impureza do falecido. Deveríamos proibir o Nazir de se impurificar em presença do falecido, mesmo para enterrar um Meit Mitzvah, um falecido que está abandonado, por um Kal Vachomer, uma dedução do vinho. O Maia Enxeno Soter, se com relação ao vinho, que tem uma Alahá mais leve, se o Nazir bebe vinho no meio da Nezirut, ele não tem que começar a contagem do zero. Loutar Michalom, mesmo assim a Torá dificultou e falou que, se o Nazir ele quer beber vinho por causa de uma Mitzvah, ele não pode. Não tem exceção à regra. Tumash esoteret, se essa é a com relação ao vinho, com relação à impureza do falecido, que se ele se impurifica, ele tem que começar a contagem do zero, e no dish, no tutar michalá, não seria óbvio que seria tão grave quanto o vinho, e não deveríamos abrir exceção, se com relação ao vinho, que é mais leve. Tendo que se ele bebe vinho no meio da lesão, não tem que começar a contagem do zero. Mesmo assim, a Torá dificultou e disse que se ele quer beber vinho por causa de uma mitzvah, ele não pode, com relação à impureza deveria ser a mesma coisa, porque a Torá diz que sim, mas ele se impurifica e tem que começar a contagem do zero, então não deveríamos abrir exceções a essa proibição, e deveríamos proibir o Nazir de se impurificar a impureza do falecido, também para enterrar um mitzvah. Talmud Omar falou, Pasuk, Leavivu leimo lo itamá, Leavivu leimo lo itamá, Aval mitamé ole met mitzvah. Fala a Torá que o Nazir não pode se impurificar em presença do falecido para algum parente dele. Por que a Torá falou para um parente? Por que a Torá não fala que ele não pode se impurificar e ponto final? A Torá veio falar que ele não pode se impurificar para um parente ou para um estranho, mas ele pode se impurificar para um met mitzvah, qualquer pessoa que está abandonada e não tem ninguém para enterrar na situação. Então a Torá veio indicar essa alahá, não é uma lógica que os sábios deduziram. Continuamos. Ve'yayin yutar michlalo kavachomer betumá. Fala, mas deveríamos falar que o Nazir poderia beber vinho numa situação de mitzvah por dedução, mitumá. A base da dedução seria a impureza do falecido. Qual é o raciocínio? Matumá shei soteret. Se com relação à impureza do falecido, que é grave, e cancela os dias que passaram na Nezirut, tem que começar a contagem do zero. O Tamir, ela mesmo assim, a Torá facilitou e disse que numa situação de mitzvah, um falecido abandonado, abrimos a exceção e o Nazir pode se impurificar. E aí, Xenon Sotero, vive que tem uma lei mais leve do que a impureza, que se o Nazir bebe vinho no meio da Nezirut, ele não tem que começar a contagem do zero, e no Din Shiltar Michalon, não seria dedutível que se ele tem uma mitzvah de beber vinho, ele poderia beber vinho? A Marca falou para o Pasuk que não. Miyayin Veshechar Yazir. O Pasuk já disse que o Nazir não pode beber nada, não consume nada da uva, nenhum derivado, e o Pasuk especifica que o Nazir não pode beber vinho. Por que a Torá tem que especificar isso? Já saberíamos isso por dedução de um outro Pasuk. Le'esor yayin mitzvah ke'yayin deshut. A Torá veio igualar, veio falar assim como o Nazir não pode beber vinho numa situação opcional, também ele não pode numa situação de mitzvah. A Torá veio indicar essa lei, não é uma lógica. Pergunta na ve'yayin história da kol kavachom mitumá. Pela lógica, devemos falar que se o Nazir bebe vinho, ele deveria começar a contagem da Nezirut do zero por uma dedução da impureza do falecido. Que o que? Se a Torá facilitou com relação à impureza do falecido e falou que se o Nazir tem um Meit Mitzvah para enterrar, ele pode, mesmo se a Torá dificultou e disse que se o Nazir se impurifica, ele tem que começar a Nezirut do zero. E aí, com relação ao vinho, que tem uma lei mais grave do que a impureza, que ele não tem exceção e está sempre proibido, mesmo o vinho de mitzvah, Lokoshken Sheistor, não seria óbvio falar que se Silas bebe vinho, ele tem que começar a contagem do zero? Se essa é a lei com relação à impureza, deve ser a mesma lei com relação ao vinho. Fala, não é que não, a Marcá falou, Pasuk, vai a mima lishonim e plum, que também nisrum. O Pasuk se trata que o Nazir está num recinto e um parente dele falece, e o Pasuk diz que ele se impurificou a santidade do Nazir. E isso seria óbvio, porque não é diferente de qualquer outra pessoa que se impurifica se ele está num recinto com um falecido. Por que a Torá veio falar que tem que começar de novo a Neziru porque ele se impurificou? Tumá solteret veira yain solteiro. O que o Pasuk veio falar é que somente por causa da impureza do falecido o Nazir tem que começar a Neziru do zero, mas não por causa do vinho ou do corte do cabelo. Pergunta, mas realmente esse caso do corte do cabelo. Devemos falar que se o Nazir corta o cabelo no meio da Nezir, tem que começar a contagem do zero por uma dedução da impureza do falecido. Uma tumá, assim com relação à impureza. Que a Torá não igualou o castigo do Nazir que se impurificou a impureza do falecido ou alguém que impurificou o Nazir a impureza do falecido. Se alguém pega o Nazir e impurifica ele a impureza do falecido, faz ele encostar num cadáver, não tem o mesmo castigo do que o próprio Nazir que foi voluntariamente se impurificar. Então a Torá facilitou a Alahá e falou que aquele que impurificou o Nazir, ele não tem o mesmo castigo do que o Nazir. Soterete da Kol, mesmo assim, se o Nazir se impurifica a impureza do falecido e tem que começar a Neziru do zero, com relação ao corte do cabelo que a Torá igualou, a pessoa que corta o cabelo do Nazir ou o Nazir que corta o próprio cabelo tem o mesmo castigo. E no din shei história da cor, não seria óbvio que se o Nazir cortou o cabelo deveria começar a Neziru do zero, se com relação à impureza do falecido, que a Torá facilitou a Alahá. Alguém que impurificou o Nazir em empresa do falecido não tem o mesmo castigo do que o Nazir. É uma leniência com relação a essa lei. Mesmo assim, se o Nazir se impurificou em empresa do falecido, tem que começar a Nezir do zero, com relação ao corte do cabelo que a Torá dificultou e falou, alguém que corta o cabelo do Nazir tem o mesmo castigo do que o Nazir que cortou o próprio cabelo, deveríamos dificultar da mesma forma a lei e falar que se o Nazir cortou o cabelo, deveria começar a Nezir do zero. A Marcra falou para o Suki não. A mim, Marichonim e Pluk também Nizrom. O mesmo que a gente mencionou antes, o Nazir estava num recinto com a empresa do falecido, a Torá diz que tem que começar a Neziru do zero porque ele se impurificou. A Torá veio especificar Tumá Soteret Takol Ventiglachat Soteret Takol. Somente a empresa do falecido receta a contagem da Neziru, mas não nem o vinho, nem o corte do cabelo. A Torá veio indicar essa lei, não é uma dedução. Betumá Naseba Metame Ke Metame Kavachom Metiglachat. Pergunta, Gamara, então deveríamos falar pela lógica que a pessoa que impurificou o Nazir em pureza do falecido deveria ter o mesmo castigo do que o próprio Nazir que se impurificou por dedução do corte do cabelo. O Matiglah Hachená Soteret, se com relação ao corte do cabelo tem uma leniência que se o Nazir cortou o cabelo não tem que começar a Neziru do zero, e a Shloshim tem que atrasar 30 dias. Mesmo assim, a Torá dificultou e falou que aquele que corta o cabelo do Nazir tem o mesmo castigo do que o próprio Nazir cortou o cabelo dele. Tumashe e Soterita Etakor, ração e empresa do falecido, que é mais grave, e receta todos os dias da Neziru dele. E no Dinshe Naseba Metame Kemitame, não é óbvio que deveríamos igualar aquele que impurificou o Nazir, a empresa do falecido, com o próprio Nazir que se impurificou. Se essa é a lei com relação ao corte do cabelo, deveria ser a mesma coisa com relação à empresa do falecido. A Marca falou, Pasuk Betimer Osh Nizro. Pasuk é uma continuação do que a gente viu antes. O Nazir estava num recinto e algum parente dele faleceu. A Torá disse que tem que começar a Nezir do zero. E na sequência o Pasuk diz que ele se impurificou a empresa do falecido. Então, por que a Torá tem que repetir isso? O assunto desses psiquinhos se trata desse assunto, desse caso que ele se impurificou. Fala, Gmará, lá, metameiro aos nisos. A Torá só veio castigar o Nazir que se impurificou. Metameiro aos nisos, que ele se impurificou. Ele causou a impureza do falecido sobre si próprio. Aí ele é castigado. Porém, alguém que impurificou ele não é castigado. A Torá veio isentar essa pessoa que fez com que o Nazir se impurificasse e não é castigado como o Nazir. Então, outra vez, é um passuco, não é uma lógica. continuamos. Vetiglachat lo nasce ba megaleach e mitgaleach, calvachon mituma. Pela lógica, devemos falar que a pessoa que cortou o cabelo do Nazir não deveria ter o mesmo castigo do que o Nazir que cortou o seu próprio cabelo, as 39 chicotadas, 39 malkot, por lógica. Calvachon mituma, a lógica seria, usando como base a empresa do falecido. O matuma, achei, soteretakol, sigo relação à empresa do falecido, que tem uma lei mais grave. Se simplificou, começa a contagem do zero. Lo suba metame que metame. Mesmo assim, a Torá facilitou a lei daquele que impurificou o Nazir, não castigou ele como o Nazir próprio que se impurificou. Tiglachat shena soteret elashloshim, com relação ao corte do cabelo, que só atrasa o final da Nazir em 30 dias. Lo koshken shelo nase megaleach que mitgaleach, não seria óbvio falar que aquele que cortou o cabelo do Nazir não seria castigado da mesma forma que o Nazir? Se essa é a lei com relação à impureza, deveria ser a mesma lei com relação ao corte do cabelo. A Mara que ela fala não é um pasuk. Tar lo yavor al rosho. O pasuk diz que existe uma proibição da navalha ser passada na cabeça do Nazir para cortar o cabelo dele. Então, kribei lo yavor hu, lo yavor nacher. O pasuk fala de uma forma bem genérica, uma forma passiva até. A navalha não pode ser passada na cabeça do Nazir. Não fala que o Nazir não pode passar a navalha na sua cabeça para cortar cabelo. A Travjeira veio generalizar e falar qualquer pessoa que passou a navalha sobre a cabeça do Nazir e cortou o cabelo dele, mesmo que tinha um fio só, isso era a mesma categoria do que o próprio Nazir que cortou o cabelo dele, tem o mesmo castigo. Então a outra vez não passou. Continuando. Betiglach halototar michlala kavachomer miyain. Pergunta Gamara, não deveríamos permitir o Nazir de cortar o cabelo mesmo que tenha uma sessão de mitzvah, ele ficou impuro em presença de Metzorah, no dia da purificação tem a mitzvah de cortar o cabelo, deveríamos proibir de cortar o cabelo por ser Nazir, por dedução do vinho. O Maia Eshenel Soter, se com relação ao vinho, que se o Nazir bebe o vinho no meio da Nezirut, ele não tem que começar a contagem do zero, a Torá foi leniente com ele. Loutar Michalou, mesmo assim a Torá não abriu exceções, nunca permitiu o Nazir de beber vinho. Tiglachat Soteret Enodin Shelo Tutar Michalá, com ação corte do cabelo, que se ele corta o cabelo no meio da Nezirut, o final da Nezirut vai ser atrasado em 30 dias, não seria óbvio que não deveríamos abrir exceção e nunca permitir o Nazir de cortar o cabelo mesmo na sessão de mitzvah? Amar Rahman, fala a Torá que sim. Roshô ve Amar Rahman Askanu. O pasuk diz com relação ao Metzorá, o Metzorá tem que depilar o corpo inteiro dele, tem nem o cabelo, também a barba. E a barba e o cabelo fazem parte dos pelos do corpo. Por que a Torá tem que especificar o cabelo? Então, a gente viu nos abimos anteriores que a Torá veio falar, mesmo aquele que está proibido de cortar o cabelo, ou seja, o Nazir, se ele virou Metzorá, ele tem que cortar o cabelo no dia da purificação dele. Então, outra vez, a Torá indicou essa lei e não é uma dedução para a gente perguntar sobre isso. Pergunta Gumará, se o Nazir, ele cortou o cabelo dele, não deveríamos atrasar o final da Nazir de nenhum dia, por dedução do vinho. O Maia Echelou Tamichalô, e no Soter, se com relação ao vinho, que não tem nenhuma exceção, que o Nazir possa beber vinho no meio da Nazirut. Mesmo assim, Enosote, se ele sim bebe vinho, ele não tem que atrasar o final da Nazir dele, ele pode continuar contando perfeitamente. Tiglachat Ultra Michalá, com relação ao corte do cabelo, que a Torá foi mais leniente e disse que se tem uma mitzvah de cortar o cabelo, o corte do cabelo do Metzorá, ele pode cortar e deve cortar mesmo que ele é Nazir. Enodin Shelotistor, não seria óbvio falar que se ele sim cortou o cabelo no meio da Nezirut, não vamos atrasar o final da Nezirut dele, se essa ali com relação ao vinho, deveria ser a mesma alacá com relação ao corte do cabelo. Fala Gamara, o motivo que o corte do cabelo atrasa o final da Nezirut em 30 dias é um motivo prático. Ou seja, existe uma mitzvah do corte do cabelo no final da Nezirut. Mas ele termina os dias da Nezirut dele, traz os sacrifícios e corta o cabelo. Essa mitzvah de Tiglach, do corte do cabelo, tem que ser feita sobre um cabelo que cresceu 30 dias no mínimo. Quando o Torá fala que tem que cortar um cabelo que cresceu, significa um cabelo que cresceu 30 dias. Então, se digamos que ele recebeu sobre si 50 dias de Nezirut, passaram 30, e ele cortou o cabelo de forma proibida, por um motivo prático ele tem que esperar mais 30 dias para terminar o Nezirut dele. para que ele possa cumprir a mitzvah do corte do cabelo no final da Nezirut. Então não podemos falar assim como o Nazir que bebeu vinho no meio da Nezirut, ele não tem que atrasar o final da Nezirut, ele deve ser a mesma coisa com relação ao corte do cabelo. Não tem uma coisa a ver com a outra. O motivo que ele tem que esperar 30 dias depois de cortar o cabelo no meio da Nezirut dele é para cumprir a mitzvah do corte do cabelo no final da Nezirut. Isso fala, não é um motivo prático. Agora a pergunta é a lógica inversa. Se o Nazir bebeu vinho no meio da Nezirut dele, ele deveria esperar 30 dias para terminar a Nezirut. Mesmo que faltam 20 dias para a contagem dele, deveria esperar 30. Por quê? Temos uma dedução Kavahomer do corte do cabelo. O Matiglachat Utramichlalá. Sim, com relação ao corte do cabelo, que a Torá abriu uma exceção e falou que se o Nazir tem a mitzvah de cortar o cabelo porque ele virou Metzorá, ele pode cortar o cabelo. Soteret, e se ele cortou o cabelo no meio da Nezirut, o final da Nezirut dele vai ser no mínimo 30 dias depois que ele cortou o cabelo. Se com relação ao vinho, que a Torá nunca abriu nenhuma exceção para o Nazir beber vinho no meio da Nezirut, mesmo exceção de mitzvah, se o Nazir sim bebeu vinho no meio da Nezirut, não seria óbvio falar que também vamos atrasar o final da Nezirut dele no mínimo 30 dias? Fala essas raciocínio de antes. O motivo que o Nazir tem que esperar 30 dias depois de cortar o cabelo é um motivo prático, para ele poder cortar o cabelo no final da Nezirut com o cabelo que cresceu 30 dias. Gabiain Hakaim Sero. Se o Nazir bebeu vinho da Nezirut, no meio da Nezirut dele, nada aconteceu com o cabelo dele, não cortou o cabelo por causa disso, então não tem por que esperar 30 dias. Viramos a página. Uma nova Mishnah. Tiglacha Tuma Keitzat. O Nazir que sim purificou a impureza de Tumat Meit no meio da Nezirut, como ele faz com o corte do cabelo para ele começar a Nezirut dele outra vez. Fala a Mishnah explicando essa halacha. Ayamaze Bashlishi Ubashvi. Ele se impurificou a impureza de Tumat Meit. Ele não é diferente de qualquer pessoa que se impurificou a impureza do falecido. E tem 7 dias de purificação no mínimo. No terceiro dia da purificação, ele tem que ir no Beit HaMikdash e o Kohen vai espirrar sobre ele Meihatata, a água da purificação, a água da fonte com cinzas da vaca vermelha da Pará Aduma. Isso no terceiro dia da purificação dele e no sétimo dia também. No sétimo dia tem que ir no Mikve, ele corta o cabelo dele com navalha nesse dia. O Mevi Korbanotava Shmini. Como qualquer pessoa impura que foi no Mikve, ele até o pôr do sol tem uma impureza leve chamada Tvulion. Depois do pôr do sol, ele se purifica completamente. No dia seguinte, ele traz os sacrifícios dele. E depois, ele já pode começar outra vez a Nezirut dele. Do zero. Vem Gilak Bashmini. Se esse Nazir, ele se atrasou. Ele foi no Mikve no sétimo dia. Depois do pôr do sol, ele se purificou. Mas ele não cortou o cabelo ainda. Ele só cortou o cabelo no dia seguinte, no oitavo dia. Mevi Korbanotav. Boba Yom de Verabi Akiva. Fala Rabi Akiva, ele traz os sacrifícios dele no mesmo dia. Mesmo que se ele tivesse cortado o cabelo no sétimo dia, tem que esperar um dia. Só no dia seguinte ele vai trazer os sacrifícios. Porém, se ele cortou o cabelo no oitavo dia, ele traz no mesmo dia os sacrifícios dele. Amale Rabi Tarfon, Ma Benzele Metzorah. Pergunta Rabi Tarfon, qual é a diferença do Nazir e um leproso, um Metzorah? Com relação ao Metzorah, no dia da purificação dele, ele tem que cortar todos os pelos do corpo. Ele traz os sacrifícios no dia seguinte. Todos concordam que se ele não cortou os pelos do corpo no dia da purificação dele, cortou no dia seguinte, ele tem que esperar mais um dia para trazer os sacrifícios dele. Pergunta Rabi Tarfon, qual é a diferença do Metzorah e o Nazir? Deveria ser a mesma halakha. Assim como o Nazir corta o cabelo no sétimo dia, traz o sacrifício no oitavo dia. Se ele cortou o cabelo no oitavo dia, deve trazer o sacrifício no nono dia. E Rabi Akiva disse que não. Amale, falei aqui uma resposta muito essencial. Ze Taurato Truyabe Amav. O Metzorah Taurato Truyabe Metiglarto. Com relação ao Nazir, o motivo que ele corta o cabelo não é para se purificar da impureza do falecido. A purificação é feita como qualquer outra pessoa. Tem 7 dias de purificação. Espirram sobre ele 2 vezes a Meihatat. Ele se purifica. O corte do cabelo é porque ele interrompeu a Neziru dele. Então, no sétimo dia, ele foi no Mikve, ele recebeu esse espirro da Meihatat, depois do pôr do sol ele se purificou. Ele cortou o cabelo no oitavo dia, ele já estava puro. motivo que lhe corta o cabelo não é para se purificar, então ele pode trazer os sacrifícios dele no mesmo dia. Porém, o Metzorá, Taurató, Tuyabe, Tiglachtó, relação ao Metzorá, para ele se purificar, ele precisa depilar todos os pelos do corpo, cabelo, barba, etc. E se ele não fez isso, digamos, no dia da purificação dele, só no dia seguinte, então nesse dia ele está impuro ainda. Depois de cortar o cabelo, ele vai no mikve e só vai se purificar quando? Depois do pôr do sol? E por isso ele tem que esperar mais um dia, no dia seguinte ele vai ter os sacrifícios dele. Ele não pode dizer no mesmo dia que não se purificou por completo até o pôr do sol. Isso fala Mishnah, Venome Vikorban, Elenkenayam Urav Shemesh. O Metzorá só pode trazer os sacrifícios depois que ele se purificou. Passou o pôr do sol, e aí se purificou por completo, até o pôr do sol ele atvulhou, no dia seguinte ele traz os sacrifícios dele. Com ação Nazir, o corte do cabelo não purifica ele. Isso fala Rabi Akiva. Fala Gmará, Kiblami Neolo. Rabi Tarfon concordou com Rabi Akiva ou não concordou? Tashma uma prova de Tani Hilel. Hilel ensinou uma braita. Gilach Bashmini Mevi Korbanotav Vatshiko. Relação ao Nazir, exatamente como Rabi Tarfon. Que se o Nazir não cortou o cabelo no sétimo dia da purificação dele, ele só cortou no oitavo dia, ele traz os sacrifícios no próximo dia, no nono dia. E se Rabi Tarfon concordou com Rabi Akiva, todos concordam que ele pode sacrificar no oitavo dia, leite e corpo não estava, e a Breta deveria falar que o Nazir traz o sacrifício no mesmo dia que ele cortou o cabelo. Então, aparentemente, uma prova daqui que Rabi Tarfon continuou discutindo com Rabi Akiva. Amarava disse, Rava, loucaxa, se não há prova, não há pergunta. Hade Taval Bashvi, Hade ou Taval Bashvi. Tem dois casos completamente diferentes aqui. A Breta se trata de um caso e Rabi Akiva se trata de outro caso. O caso de Rabi Akiva é que o Nazir se impurificou, passaram sete dias. No sétimo dia, ele recebeu o espirro da Meihatat, foi no mikve, depois do pôr do sol, ele se purificou. No oitavo dia, ele cortou o cabelo e ele trouxe os sacrifícios dele. Todos concordam com isso, falarava. O caso da Breta é que o Nazir não só que não cortou o cabelo no sétimo dia, ele também não foi no mikve no sétimo dia. Então, no oitavo dia ele foi no mikve. Ele estava impuro até ir no mikve. Até o pôr do sol, ele continua parcialmente impuro. Impureza de Tvulion. Ele cortou o cabelo no oitavo dia. Tudo bem, mas ele está impuro até o pôr do sol. Ele não pode ter o sacrifício no oitavo dia. Por isso fala, Breta, traz o sacrifício no dia seguinte. Depois que ele se purificou por completo. Todos concordam com o Rabi Akiva, fala Rava. Não tem uma prova dessa Breta contra o Rabi Akiva. E essa Breta é de outro caso, como a gente mencionou. Ficamos aqui por hoje, não percam amanhã, é uma alahá interessante. O que o Nazir faz com o cabelo dele que ele corta depois de terminar a Nezirut perfeitamente? Vamos ver uma alahá que tem que queimar o cabelo. Vamos ver como e quando ele corta o cabelo, ele queima o cabelo dele. No próximo dá com muito mais novidades. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Leolam, amém, amém.